Deus de qualquer maneira. Você não pode entrar para além do véu sem sangue, né? Então, por quê? Porque eu posso vir passar por aqui e daí você vai poder, você será morto também. Então, tem algumas coisas, alguns cuidados que você tem que ter. Você não pode vir, né, entrar para dentro do Santo dos Santos sem estar devidamente trajado, tomado banho, passado pela bacia, trocado de roupa, colocar a mitra e não sem sangue. Você deve ir com sangue, né? E aspergir ali sobre a tampa do propiciatório, com a ponta do dedo, né, 7 vezes. E aqui, como é o dia da expiação, né, dia da, ele foi com, ele pegou para fazer expiação por si próprio, pela sua casa, enfim, né, e depois por todo o povo. Então, foi solicitado para o povo, né, que eles trouxessem 2 bodes. Então, vamos ler 21, versículo 21 e 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Então, havia aqui a necessidade de 2 bodes. Um que seria imolado, e Arão levaria esse sangue para dentro do Santo dos Santos e ali aspergeria sobre, né, a tampa do propiciatório. Irmãos, a tampa do propiciatório, ela é significativa. Ela tampava o quê? A lei, né? A vara de Arão que floresceu e o pote de ouro. Mas o que mais direto com a gente, né, que levava a gente à morte, era as leis, as tábuas da lei. Porque ali era o que pegava, que condenava. Então, aquela tampa do propiciatório precisava ser colocado ali, sangue, e ele não podia entrar sem incenso. Ele tinha que pegar o incensário e ir lá no altar, lá de holocausto, pegar as brasas e depois, né, colocar esse incenso nesse incensário para fazer fumaça e ele poder fazer ali a expiação. Então, um bode era para fazer isso. Agora, e o outro? Tudo isso, irmãos, era o Senhor que escolhia, né? Qual bode que ia ser morto e qual era o bode que ia ser para fazer a expiação por causa do povo. Então, Arão, ele colocava as mãos sobre o bode e ali ele orava, né? Colocava sobre aquilo ali todas as rebeliões dos filhos de Israel, todo o pecado dos filhos de Israel, toda a transgressão, né, dos filhos de Israel. Né? E esse bode, ele era solto aonde? No deserto. Né? Porque ali, né, na congregação, vamos dizer, o tabernáculo ficava no centro. Né? Ficava no centro. 3 tribos. Ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a oeste, 3 tribos a leste. E a casa de Arão, Moisés, ela ficava onde? Ficava a leste, porque ali era o lugar do sol nascente. Oh, Senhor Jesus! Então, um bode, ele era
solto. Ele ia para qualquer lugar. Ele estava exposto a ser comido por feras, a morrer no deserto, enfim. Irmãos, tudo isso aqui mostra a crucificação do Senhor Jesus. Né? Mostra, é um tipo. Né? Puxa, mas aquele bode que, né, que foi longe, que foi abandonado. Deus meu, por que me abandonastes? Oh, Senhor Jesus, foi para longe aquele bode. Por quê? Porque aqui tem duas situações aqui. Uma situação é a tampa do propiciatório, a propiciação. É com respeito a Deus. Ali o sangue tem que ser derramado e o pecado ser coberto, né? Mas a expiação é que o sangue tinha que... É com respeito a nós. É com respeito a nós. As transgressões, os pecados, enfim, tudo tem que ser lançado para longe. Oh, Senhor Jesus, eu vou ler Hebreus 8. Acho que eu não deixei lá para os irmãos verem, mas é 8 de 8 a 12. Hebreus. Hebreus 8. De 8 a 11. Tem até uma musiquinha que depois nós vamos cantar. Não sei se os irmãos se lembram. Eu vou ler. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dirão, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu os afastei deles, assevera o Senhor. Essa aliança com que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece a teu Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhe perdoarei as malignidades e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Amém. Aleluia! Amém. Qual oeste, do oeste está, né? Eu não quero me lembrar mais. Amém. Irmãos, quando o sangue é derramado, amém, quando a expiação é feita, o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Amém. Aleluia! Então aqui, né, é uma questão nossa e também há uma questão de Deus. Oh, Senhor Jesus! E o Senhor na cruz tomou esse cálice. O cálice árduo, né? Mas para que nós tomássemos o que? O cálice da bênção. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, esse sacrifício, ela ocorre dessa maneira, né? O Senhor morreu por nós na cruz, por causa de cada um de nós. O Senhor fez essa salvação completa. Agora eu quero falar dessa salvação completa. Efésios capítulo 1, versículo 5. E em amor nos predestinou para sermos filiação. por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Irmãos, Deus Pai, Ele nos predestinou. Predestinou a cada um de nós. Eu creio que todos nós que estamos aqui, o Senhor nos predestinou.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Então, o Senhor morreu na cruz, irmãos, por quem? Para o mundo todo? Hã? Eu faço a pergunta. Ah, Dilson, eu faço essa pergunta para você. O Senhor morreu para o mundo todo? Amém. Você então foi um predestinado.
Amém.
E no tempo você foi um escolhido. Senhor Jesus. Então o Deus Pai aqui, ele escolheu antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Ele viu, o Flávio até falou, né, quando ele deu o aviso na semana passada, que o Senhor conheceu todo mundo. E desses que ele conheceu, ele viu. Falou, esse aqui não vai crer, esse aqui não vai me aceitar. Então, aqui o Senhor predestinou, né, e deu ao Pai, e deu ao Filho, como um presente. Ó, esse daqui eu quero dar para você. Você vai fazer a redenção. Então, quando fala, irmãos, aqui é que Deus morreu para o mundo todo. Não. Deus morreu por aqueles por quem Deus predestinou. Irmãos, eu fui predestinado. Juninho, você também foi, Juninho. Aleluia! Então, o Senhor morreu, né, por causa de nós. Veja lá em João 17, não oro para o mundo todo. Oro por aqueles que tu me deste, Senhor Jesus. Então, o Senhor morreu na cruz, irmãos, por causa de nós. Ah, mas aquele meu colega de trabalho lá, ele é tão bonzinho, ele paga as contas direitinho. Puxa, você precisa de ver, ele não ofende ninguém, não maltrata ninguém. Oh, Jesus, mas ele também não quer o Senhor. Então, Deus, não, o Senhor Jesus não morreu por causa dele. Mas o Senhor morreu por causa de cada um de nós.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Então, o Senhor na cruz, ele morreu por causa de nós. Aquele que o Pai os deu.
Amém.
De maneira nenhuma, aqueles que o Senhor me deu, eu lançarei fora. Né? Ele morreu por causa desses. E no tempo agora, quem é que nos chama? O Filho. Então, eu quero dizer para os irmãos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles estão coordenados. O Pai escolheu, mas o Filho chega e fala, que é isso? Mas aquele ali, meu Deus, eu vou morrer por causa dele? Né? E na hora da escolha, lá, na hora de chamar, né? O Espírito, será que o Espírito fala assim, puxa vida, eu vou chamar fulano? Hã? Será que... Não, não tem isso. Não tem isso.
Amém.
Aleluia.
Amém.
O Pai predestinou, o Filho redimiu e o Filho chamou.
Amém.
Você está aqui, irmãos, porque o Filho morreu, o Pai escolheu. O Filho morreu por causa de você e o Espírito, no tempo, chamou você.
Amém.
Por isso que você está aqui hoje. Nossa, isso é maravilhoso, irmãos. Oh, Senhor Jesus, amém.
Agora, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Oh, Senhor Jesus! A bênção. Essa bênção aqui, o que que é essa bênção aqui? Essa bênção, irmãos, é a nova aliança. Essa bênção é a nova aliança. Oh, Senhor Jesus. Quando na cruz o Senhor falou assim, está tudo consumado. Eu, no passado, eu tinha muito em mente o quê? Colossenses capítulo 2, né? Onde fala que o Senhor ali tratou na cruz com os anjos, né? Com as potestades, com tudo, né? Tudo aquilo que atrapalhou o Senhor, né? A economia de Deus no Velho Testamento, na eternidade passada, em Cristo, o Senhor tratou com todas as coisas. Tanto é que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse homem, né, Cristo, foi pregado na cruz, todas as coisas que foram introduzidas para dentro daquele homem foram crucificadas lá. Então eu entendia que tudo está consumado. O que é estar tudo consumado? Tudo consumado para mim era isso. Entre o Pai e todas essas situações negativas, todas as coisas foram restauradas, né? Foram tratadas, foram resolvidas, e agora o universo está perfeito. Amém? Era isso que eu entendia. Falei assim, mas isso eu vejo que é do lado de Deus. Do nosso lado, né? Vamos ler de novo 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Está tudo consumado? Tá. Mas, Pai, eu está aqui. Todos os que o Senhor me deste, está aqui. Ó, eu morri por causa deles. E não somente isso, né? Mas eu trouxe algo também. Eu trouxe a fé, o amor, a esperança, a regeneração, a justificação, a glorificação. Tudo eu trouxe para esse grupo, né, de pessoas. Isso para quê? Para ser trabalhado dentro dos irmãos. De todos aqueles que creram no Senhor. E isso era diferente da primeira aliança. A primeira aliança, né, como nós lemos lá em Levítico, né, o Senhor pegou pela mão o povo, levou até lá no monte, né, ali deu as dez palavras, né, os 10 mandamentos, mas aqueles mandamentos tinham alguma coisa a ver com o interior do homem? A palavra dizia assim, ô Flávio, você tem que guardar o sábado. Então, no sábado, você não vai fazer nada, certo? Mas não tinha nada no seu interior que levasse você a fazer aquilo, como uma sustentação, uma responsabilidade,
Não, mas ela era de acordo com a determinação do homem em querer guardar o sábado. Do contrário, ele não conseguiria. Da mesma maneira, os 10 mandamentos, ele foi dado, que é a primeira aliança, né? Ela foi dada para quê? Era para o homem guardar tudo aquilo? Não, não tinha esse objetivo. O objetivo era para expor como era a natureza daquele homem, o coração daquele homem. Era dessa maneira. Ah, nós vimos, você lê a Bíblia, puxa vida, um homem foi morto por quê? No sábado, o que ele fez? Ele foi rachar lenha. Você olha na sua casa, puxa vida, você pergunta para a esposa, e daí? Dá para fazer um cafezinho? Não tem lenha? Era no sábado, como é que vai fazer? Aí ele dá uma olhada para lá, dá uma olhada para cá, né? Vê se não tem ninguém olhando, vê se não tem nenhum fariseu, né? Ele vai lá e racha a lenha. Aí alguém pega, pronto. E você negligenciar a lei, o que aconteceu com você? Você morria. Você morria. Mas nessa nova aliança aqui, alguém morreu por nós.
Amém.
Aleluia! Senhor Jesus! E daí o Senhor começou a falar, né? Dar promessas. Como seria essa nova aliança? Senhor Jesus, Jeremias 31, de 31 a 33. Vamos ler todos nós, irmãos? Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Jeová. 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei na mente deles, e a inscreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei, de fato, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ó, Senhor Jesus! A velha aliança dependia só do homem. Mas agora que o Senhor quer mudar o que? O coração. Ó, Senhor Jesus! Então, Deus quer trazer uma responsabilidade dele em dar ao homem um novo coração, de registrar esse conteúdo do Torá, né, que é a lei, na mente deles e escrever no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Então, a segunda aliança, essa nova aliança, ela tinha o objetivo do quê? De colocar na mente e no coração dos homens a palavra de Deus.
Amém.
Oh, Senhor Jesus! A velha não tinha nada disso. A velha, ela estava fora. Mas agora o Senhor está falando que o Senhor ia fazer isso. Oh, Senhor Jesus, uma nova aliança. Irmãos, dá um novo coração para quê? Para que dá um novo coração? Para que serve o nosso coração? Para nós amarmos. para nós desejarmos o Senhor, para nós permanecermos com o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, não é isso que tem acontecido conosco? Senhor Jesus, através do nosso coração, nós amarmos o Senhor, nós buscarmos o Senhor, nós preferirmos o Senhor. Agora, Deus está tomando essa responsabilidade. Vou dar isso para o homem. Vou dar um coração para esse nome, para esse homem. Senhor Jesus, para ele permanecer, para ele não deixar mais, para ele ter temor, para ele seguir a Deus. Puxa, isso é demais, né? Ó, Senhor Jesus, a primeira aliança lá falhou, Flávio? Falhou. Mas e essa segunda? Essa segunda não pode falhar. Deus está colocando aqui toda a sua vontade, o seu ser, colocar as coisas dentro do coração do homem, para que esse homem vá à frente. Amém? Amém? Amém. Aí depois no capítulo 32, de 39 a 41, ele vem falar de novo. Vamos ler, irmãos? E lhes darei um só propósito, um só coração, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos.
No futuro.
No futuro. Amém. 40. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei no meu temor, no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. 41. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e carinho. Amém. Lhes darei o quê? Um coração. Percebe, irmãos? O Senhor quer dar um coração. Quer que nós sejamos firmes, né? Que nós tenhamos um coração que de temor. Irmãos, nós temos ou não temos um coração de temor? Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso. Ah, eu não tenho coragem de fazer isso. O que é isso? É o temor de Deus. As pessoas do mundo têm tal temor? Não, não tem temor. Eles não estão nem aí com o Senhor. Eu vejo que o Senhor, ele nunca foi tão assim avacalhado, né? Estão falando mal das coisas, mal da Bíblia, que a Bíblia tem que ser revista de novo. Tem alguma coisa, ela está desatualizada. Está desatualizada, precisa atualizar isso daí. Então, quantas coisas, né? Nós vemos que o nosso Deus é um Deus sempre novo, sempre vivo, sempre fresco. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, é essa situação. Então, Deus aqui, né, nesses versos aqui, nós vimos que o Senhor, ele está tomando a iniciativa. Ó, Senhor Jesus. E o versículo 40 lá, farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los. Não deixarei de abençoá-los. Agora eu pergunto para os irmãos. Irmãos, vocês sentem que vocês têm sido abençoados?
Amém.
Aleluia. O Senhor tem nos abençoado. Eu tenho sentido, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado, os irmãos. Ó, Senhor, nada tem faltado. Não tem faltado a palavra, né? Não tem faltado o nosso sustento. Ó, Senhor Jesus, a nossa vida diária, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos seus. Senhor Jesus, eu vejo como isso é maravilhoso, né?
Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, Deus, ele se responsabiliza, irmãos, por nós. Não deixarei de faltar nada, né? Não deixarei de abençoá-los. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem essa responsabilidade de cuidar de nós. Senhor Jesus. Agora, Ezequiel 11, 19. Vamos ler todos nós, irmãos. Desconsiderei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Amém. Coração, irmãos, as pessoas do mundo, o coração é de pedra. Eles não estão nem aí com nada. Não é verdade? Não estão nem aí. Mas o Senhor quer para nós um coração de carne. Ó, Senhor Jesus. Isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos ler. E vos darei um coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Ó, Senhor Jesus, por que que não deu certo, né, a primeira aliança, hein, Flávio? Por que que não deu certo a primeira aliança? Coração de pedra. Coração de pedra. É um coração duro. Ah, eu não vou ceder para isso, não. Não. De jeito nenhum. Para com isso. Mas agora, o que o Senhor fala, que arrancará o coração de pedra. Aquele coração duro, e vai dar para nós um coração de carne. O Senhor vai nos abençoar com um coração de carne. Coração de carne, o que é? Um coração maleável. Um coração que pode ser trabalhado pelo Senhor. Irmãos, o Senhor quer trabalhar em nós. Cada um de nós aqui, o Senhor quer trabalhar. Quer trazer toda a natureza dele para dentro do nosso ser. Puxa, isso é bom demais. O Senhor tem dado um coração eterno, tenro, cheio de fé, de amor, de esperança. Irmãos, para nós seguirmos em frente, Pai. E o Senhor toma a responsabilidade de tudo isso, né? Quando o Senhor fala que vai tirar um coração de pedra e colocar num coração de carne, ele está totalmente imbuído em todas essas coisas. Para fazer dele a vontade aonde no nosso interior. Amém. Senhor Jesus.
Amém.
Deus tem dado um coração tenro para os irmãos? Hã? Tem. Tem, Zé? Tem. Oh, Senhor Jesus, a gente vê isso. Irmãos, a gente tem comunhão com os irmãos, a gente vê que o Senhor tem trabalhado nos irmãos.
Amém.
Olha para os irmãos assim, a gente vê um... Que o Senhor tem dado um coração amoroso, gracioso para com os irmãos, no relacionamento conosco. Puxa vida, isso é bom demais. Amém.
Amém.
É, 1 Coríntios 11, 25. Vamos?
Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes verdes em memória de mim.
Sangue da nova aliança. Foi o sangue que o Senhor comprou todas as coisas. O Senhor comprou a fé, o amor, a esperança, ó, Senhor Jesus, o Senhor, a justificação,
a glorificação. Enfim, tudo foi comprado neste sangue. Senhor Jesus. Hebreus 7:22. Eu estou lendo todos esses versículos porque eu acho esses versículos muito importantes para nós, irmãos. Amém? 7:22. Jesus aleluia. É, em outros lugares fala que o Senhor se tornou o fiador. O que, que é o fiador? Você vai lá, alguém vai comprar alguma coisa, ele não tem dinheiro, né? Não, pode vender para ele. Se ele não pagar, eu pago. Então, o Senhor é esse fiador, irmãos. Não tem como a coisa dar errado. Não tem. Não tem como a coisa dar errada, porque tem um fiador ali. Senhor Jesus. É a mesma coisa, né? Nós com o sangue, né? Nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Mas quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, né, de todo pecado. Aí... acho que no capítulo 2 de 1 João, fala do Senhor, né? Que o Senhor é o nosso paracleto, é o nosso advogado. Ah, ele pecou? Pecou, mas eu paguei. Eu paguei o preço. Está aqui, ó. A mão, os cravos, né? O lado. Então não tem como, irmãos. Tudo é para dar certo. Está entendendo? Nós temos o fiador, nós temos o advogado que nos advoga junto ao Pai. Enfim, tudo foi preparado de uma maneira coesa. É o plano do Pai. É o plano do Pai lá na eternidade passada. Para que todas as coisas funcionassem dessa maneira, para que tudo desse certo. E hoje nós estamos aqui aonde? Nesse caminho, né? Nessa corrente. Ó, Senhor Jesus. Que maravilhoso, irmãos. Amém. Hebreus 9:15. Podemos ler. Mente, por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele correu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Vigorava a primeira aliança. Ah, você... pecou, você deve morrer. Mas agora não. Agora tem um mediador. Agora essas coisas não vão acontecer mais, não. Não tem isso. O sangue foi derramado. O Senhor pagou o preço por cada um de nós. Senhor Jesus. Aleluia. Então agora aqui, tudo que é necessário, vocês vão ter. É necessário ter fé. É? Amém. Então vocês vão ter fé.
Amém.
É necessário amar a Deus, a sua palavra?
Amém.
Permanecer em Deus?
Amém.
Sim, tudo isso o Senhor Jesus comprou com o sangue.
Amém.
Ele é o mediador.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Agora o capítulo 13, versículos de 20 a 21. Irmãos, eu já estou terminando, viu? Vamos ler? Deus da paz, mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, pastor das ovelhas. 21. Mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar
a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhes é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Mostra aqui a grande conquista do Senhor. Tudo que o Senhor conquistou na cruz, o Senhor comprou com o precioso sangue. Está tudo consumado. Amém. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? O que você está precisando? Está aí. Está precisando de estó. Você está precisando de fé? Tô. Você está precisando de espírito? Tô. Oh, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos tem dado. Esse versículo mostra claramente. Senhor Jesus, isso aqui parece que foi o clímax, né, do Romanos 8:32. Mas o 29, ele vem mostrar tudo isso. Olha o que diz no 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, é aquele lá da eternidade passada. É lá da eternidade passada. Aquele que de antemão ele conheceu, antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! E 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Hã? Hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Deus nos deu tudo. Fala para o seu vizinho, Deus nos deu tudo. Não, fala de novo. Isso significa que nada faltará. Fala de novo para o seu vizinho. Oh, Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, ninguém será contra nós. Se alguma coisinha se levantar ali, aqui, aqui. Ah, o Senhor enche o seu interior, seu espírito, e você vence tudo. Tudo aquilo que foi colocado à sua frente. Isso não tem acontecido com nós? Conosco? Alguma coisa acontece e nós somos vencedores. Aleluia! Eu estou aqui. Agora 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos concederá juntamente com ele
gratuitamente todas as demais coisas?
Sim!
Aleluia! Eu vou ler esse capítulo. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Lá no derramamento do sangue, o Senhor comprou a justiça. Ele foi feito pecado, né, para que fôssemos feito justiça de Deus. Oh, Senhor Jesus! É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. Irmãos, foi Cristo quem morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Cristo está orando por você. Nivaldinho, Cristo está orando por você.
Amém.
Aleluia. Amém. Oh, Senhor, está intercedendo por você.
Amém.
Vai, vai. Ah, o que? Você está desanimado? Vai.
Amém.
Vai avante. Oh, porque agora, irmãos, Ele quer suprir toda a nossa necessidade.
Amém.
Tudo aquilo que falta. Falta alguma coisa? Eu quero suprir.
Amém?
Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Ou ansiedade?
Não.
Perseguição?
Não.
Fome?
Não.
Nudez?
Não.
Perigo?
Não.
Espada?
Não.
Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso mostra, né, que Deus, Ele, nada vai faltar para você. Nada vai faltar para nós. Nada.
Amém.
Aleluia. Portanto, estou seguro. Você está seguro?
Amém.
Eu estou seguro.
Eu
estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Agora é hora dos irmãos compartilharem. Amém. Vamos ficar em pé. E grupos de cinco irmãos, né, por 10 minutos, por aí.